Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de educar o seu bolso aqui no Em Boa Companhia. E para isso a gente conta com a participação do economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, doutor Pedro. Muito obrigado ao nosso ouvinte. Vamos lá?
Vamos lá. Fred, olha só. O tema de hoje é o noticiário econômico, de maneira geral. A gente pega aqui os jornais, entra na internet e a gente percebe que a política tem dominado aí os assuntos. A gente está vivendo aí uma crise política e também a crise econômica. E aí eu fiquei pensando assim... Como traduzir isso para o nosso ouvinte? Porque tem gente que, às vezes, vê aqui um título e tal, passa batido, ou então tenta ler e não entende nada. E eu acho que o assunto, o trabalho do jornalista é traduzir o conhecimento, né? É traduzir o mediquês, né? Quando o médico vem falar difícil, é traduzir para o nosso ouvinte, é traduzir o economês. É. E a gente conta com a sua ajuda para mostrar como que a economia está presente no nosso dia a dia e como que a gente pode lidar com ela. Uma notícia que está aqui nos jornais é da conta de luz, que agora a conta de luz de abril vai ter um desconto de 10,61% em Minas Gerais. Pelo menos a manchete traz uma boa notícia. No mês que vem, os consumidores terão um desconto na tarifa de energia elétrica de 0,95% até 19,47%, por conta da devolução de valores cobrados indevidamente no ano passado. O processo extraordinário de ajuste nas tarifas de 90 distribuidoras do país foi aprovado ontem pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O desconto vem após a ANEEL reconhecer que as tarifas do ano passado incluíram valores referentes à usina nuclear de Angra 3, que ainda não entrou em operação. O valor total a ser devolvido aos consumidores será de R$ 900 milhões. Segundo a agência, o cálculo foi reduzido porque nem todas as distribuidoras haviam cobrado os valores a mais em 2016, já que o montante foi incluído no processo de reajuste de cada concessionária de acordo com o seu aniversário tarifário. E aí, Fred, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte por quê. A gente viveu um período de crise hídrica muito forte, né? A gente falava... aquela campanha de cada gota conta, fecha a torneira, para você economizar a água, os níveis dos reservatórios estavam muito baixos e o governo acionou as termoelétricas. E aí a CEMIG começou a colocar umas bandeiras coloridas na conta.
Isso, isso.
Era amarela, era vermelha e você tinha que pagar a mais. Agora, então, o valor da conta vai diminuir, pelo menos, né, para o consumidor vai ficar mais barato. É uma boa notícia, não é?
Ótima, ótima notícia. Nesse universo aí onde está difícil encontrar boas notícias, né, como você falou, estamos vivendo um período turbulento aí na economia, muito por força da política também. É difícil encontrar uma boa notícia e essa é uma delas, porque, de fato, a conta de energia elétrica ela onera o orçamento doméstico hoje bastante. É, mais para aqueles que gastam um pouco mais, né? Tem um sistema de faixas, você contribui até determinado volume de quilowatts, hora você tem tarifas mais acessíveis, mas a partir de certo ponto fica salgado, pesa no orçamento da classe média, vamos dizer assim. E essa devolução, ela vem em boa hora, né? Aquela história, vai melhor pingar do que secar, qualquer R$ 100 a mais que volta aí já faz diferença. E... as bandeiras, bem lembrado, Pedro, elas têm sido usadas, né, dependendo do nível de água e de uso de termoelétrica, quer dizer, dependendo da matriz, para gerar, dos custos de geração, né, obviamente. E elas têm até atrapalhado um pouco o orçamento de algumas famílias, que estão acostumadas a prever aquele valor sempre constante ali, baseado num uso constante. Mas com a mudança da bandeira, a conta de energia elétrica ela acaba variando bastante, ou podendo variar bastante o valor. Então, é mais um item de atenção para o orçamento doméstico, mas de momento é isso que você falou. Quer dizer, comemorar esse alívio e usar bem esse trocado aí que vai retornar como desconto, vamos dizer assim, no mês de abril agora, não é isso?
É, ô Fred, agora pagar a conta é um dever de todo cidadão, né? A gente tem obrigações, a gente tem direitos e deveres. E pagar taxas e impostos, a gente aprende lá na escola que é um dos deveres né, do cidadão. E aí uma outra notícia que traz aqui os jornais é que o número de famílias sem condições de pagar contas cresceu agora no mês de março. Olha só, o número de famílias, né, o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso, e isso inclui a conta de luz também,
sim,
chegou a 23,7% em março deste ano, segundo dados da pesquisa da CNC, a Confederação Nacional do Comércio. A taxa é superior aos 23% de fevereiro deste ano e aos 23,5% de março do ano passado. As famílias que não terão condições de pagar as contas também aumentaram, chegando a 9,9%. Agora, Fred, tem gente que assim paga uma conta um mês e deixa de pagar, paga a conta de luz e não paga de água. Aí no mês seguinte paga de água e não paga de luz, para não ter o serviço cortado.
A gente chama de rodízio de contas.
Pois é, Fred. Olha só, esse número agora alarmante, 23,7% das famílias brasileiras com contas em atraso. O que fazer né, nessas ocasiões? Tem uma solução, mesmo assim a gente tentar reduzir ao máximo o consumo, apagar as luzes, né? Mas ainda assim, viver sem energia elétrica, viver sem água é difícil demais.
As coisas são relativamente caras no Brasil, os serviços não são baratos. Quem gera o orçamento doméstico aí sabe o que custa aí uma internet, né, uma TV a cabo para aqueles que podem, ou mesmo telefonia, que é uma coisa que você praticamente não pode ficar sem, água, luz, né? E aí tem isso que você falou, quer dizer, rodízio de conta já é uma medida meio desesperada, né? O cara não dá conta, a família não dá conta. Não consegue, melhor dizendo, para não falar, não dá conta de pagar a conta. E acaba tendo que rodiziar para não ter o serviço cortado. Mas o melhor é como você disse, Pedro, é ter um orçamento realista. É fazer com que receita bata com despesas, né? De antemão, que é uma coisa, por exemplo, que o governo não vinha fazendo há muito tempo e que está aí no noticiário também, imagino que você vá comentar. Tá se buscando fazer um pouco mais agora, né? Com toda a discussão sobre como é que se está fazendo isso, se as despesas que está se elegendo cortar são as que realmente deveriam ser cortadas, mas é um exercício que todo mundo tem que fazer, no plano individual, familiar ou mesmo empresarial ou do governo. Receita tem que bater com despesa. Não dá para gastar mais do que ganha durante muito tempo. Isso aí você vai à falência, quem quer que você seja. Tá? Então, a pesquisa da CNC e outros dados de inadimplência, SPC, Serasa, tem uma série de fontes que tentam medir a temperatura, vamos dizer assim, do consumidor e das finanças das famílias, elas dão conta de um aperto já há bastante tempo, né? Que os ajustes, ou tentativas de ajustes continuam, né, sendo feitas e mesmo assim ainda não surtindo efeito. Tanto é assim que o comércio não deslancha, se você conversar com vendedores, você vê que as vendas do varejo continuam fracas, você conversa com representantes, quem trabalha nesse setor, você dá conta da incerteza e da falta de movimento, né? Os estoques estão altos, você não vê apetite, né, das pessoas por tomar empréstimos e financiamentos porque elas já se sentem bastante oneradas. Né? Outro dia estava lendo uma notícia de que tem quase 400 mil cotas de consórcios contempladas, né, que a pessoa não vai lá converter isso no bem do consórcio, seja imóvel, seja automóvel, seja um eletrodoméstico. Por quê? A pessoa ela não está se sentindo confortável para fazer aquisição. Às vezes ela tem que fazer aquisição e tem que pagar, no caso de um imóvel, né, uma custa cartorial, né, e outras coisas que ela não tem o dinheiro. Então ela está segurando. As decisões de investimento, de consumo, estão sendo seguradas justamente por causa desse peso que a sociedade brasileira está carregando, peso financeiro.
Você falou aí vendas de varejo. Uma outra notícia que a gente vai comentar agora. As vendas reais dos supermercados em fevereiro caíram 0,24% sobre igual período de 2016 e 1,93% na comparação com janeiro, segundo a associação que representa o setor, a Abras. Em termos nominais, houve alta de 4,56% ante fevereiro de 2016, mas queda de 1,61% sobre janeiro. O Brasil ainda sente os reflexos da crise, a taxa de desemprego vem crescendo desde o ano passado e em janeiro chegou a 12,6%, o que impacta o poder de compra do brasileiro. Palavras do João Sanzovo Neto, que é o presidente da Abras, que espera um número mais estável até o final do primeiro semestre. Desemprego em alta, a gente vê aí, a dona de casa, você, meu companheiro que está ouvindo aí a gente agora, que faz as compras no supermercado, está tudo pela hora da morte, Fred, está caro demais.
Continua, apesar de mais controlado o processo inflacionário, o aumento de preços, né, a inflação, mas os preços continuam subindo, né, quer dizer, expectativa de inflação para esse ano é de 4,2, 4,3, significa dizer que, na média, vão crescer de novo, vão aumentar de novo os preços. Tá? Isso depois de um ano passado, aí, que teve uma inflação altíssima, bem acima da meta. Né? E o número que você está dando, Pedro, acho que ele é reflexo do que eu havia acabado de falar. Uhum. Nessa, né? Essa estatística da Associação Brasileira de Supermercados, que é a Abras, dá conta de uma piora no faturamento dos supermercados em relação a 2016, que, por sua vez, já foi um ano péssimo. Já foi um ano onde a gente teve aqui vários programas comentando como é que a Páscoa foi a pior de todos os, né, dos últimos 10, 15 Sim. anos. O Dia das Crianças foi o pior, Natal foi o pior. Quer dizer, todas as datas festivas onde essas empresas celebram um aumento de consumo e de gastos das famílias foram as piores possíveis. E nesse ano a gente está tratando de cavar o buraco ainda mais, ou seja, de consumir menos. Tá? Agora, tem que contextualizar esse cavar o buraco, né? Quer dizer, isso pode ser uma coisa positiva também. Pode significar que, como eu estava falando, ajustes estão sendo feitos. Se gastava um pouco mais do que se devia no supermercado e a dona de casa, que é a melhor economista de todos, muito melhor do que, né, do que eu, com certeza, ela está indo e na ponta do lápis ela está fazendo os ajustes. Olha, não dá para comprar isso, não dá para comprar aquilo, aqui diminui a quantidade, aqui troco a marca, né? Aqui eu troco a embalagem, aqui uhum. eu troco o supermercado, né? Eu vou para um outro mais barato, eu aproveito a promoção. Então, esse é o processo, é um processo que continua, como eu estava falando, as famílias têm que continuar tentando fazer com que as despesas caibam dentro das receitas, para evitar esses endividamentos, esses rodízios de contas, o cartão de crédito, rotativo, juros, cheque especial. E como a gente já comentou aqui várias vezes também, isso aí é a porta da... Né, esse é o primeiro degrau de uma escadinha onde você rola rapidamente
escada abaixo. As donas e os donos de casa, né, Fred? Olha só, o Darcy Miranda, nosso ouvinte de Valadares, comentando aqui a notícia, dizendo que temos que ter ressalvas, a internet realmente é muito caro, ainda mais se for de alta velocidade. Para mim não dá, sou pobre.
E aí o Darcy, né?
Isso.
Realmente, eu também fico indignado, toda vez que vou pagar a internet lá de casa, quando o serviço cai, quer dizer, a qualidade é muito ruim, né? Assim, comparando com outros países. Eu já tive a oportunidade de morar fora durante um tempo e você fica assim, bastante decepcionado com a qualidade de serviço de telefonia no Brasil. Além de serem caros, são ruins. Agora, por outro lado também, Darcy, como ficar sem internet hoje, né? Pesquisas, ontem mesmo minha esposa estava fazendo um dever com meu filho, e aí um dever de inglês, que tinha um site que entrava, né? Quer dizer, fala para a pronúncia correta na internet, uma pesquisa de escola, uma pesquisa para trabalho, né? Às vezes você, quer dizer, desenvolver sua própria carreira, é difícil. Bom, aí cada caso é um caso, mas na minha cesta de consumo, né, para mim, não dá para não ter internet, uhum. especialmente uma internet de boa qualidade. Mas o Darcy tem razão, é caro e ele botou na lista dele lá, para ele não dá. Ele está elegendo outras coisas que são mais prioritárias para ele.
Ô Fred, uma outra notícia também que está aí em todos os jornais de hoje foi o anúncio ontem, né? O Henrique Meirelles, ele né, veio à imprensa numa coletiva para falar do fim da desoneração de vários setores. E aí ficaram de fora empresas de transporte, construção civil, infraestrutura e comunicação. O que significa fim da desoneração da folha de pagamento? Porque a gente sabe que onerar é cobrar, é gasto. Aí, se você coloca o fim da desoneração, significa, então, onerar, ou seja, vai passar a descontar mais. O nosso ouvinte que trabalha, não nesses setores que eu disse aqui, ele vai ter um valor a mais descontado na sua folha de pagamento? O que, que isso significa?
Não, acho que essa expressão fim da desoneração é muito infeliz, né? Parece que as pessoas falam para ninguém entender. Fim da desoneração é voltar a cobrar, tá certo? Eu cobrava, né, o governo, eu cobrava, eu deixei de cobrar durante um tempo, né, e eu vou voltar a cobrar. Eu concedi um benefício, vamos dizer assim, durante algum tempo, né, esperando um retorno. Isso aí foi feito no governo da Dilma, e existia uma expectativa de que essa desoneração, ou seja, esse benefício, esse deixar de cobrar, fosse gerar movimento econômico, fosse gerar emprego, no caso, porque era uma desoneração sobre a folha de pagamento. E então se concedeu esse benefício. Até recentemente, parece que li nos jornais que a Dilma foi entrevistada e perguntaram se ela se arrependia de alguma coisa. Ela disse para o jornalista, obviamente, que a desoneração era uma delas, que ela tinha esperado um benefício maior do que o que de fato aconteceu. Então, o novo governo entrou e está buscando catar os trocados, né? Tem quebra o porquinho, né? Quebra o cofrinho da criança, pega as moedas lá de dentro. Vamos juntar tudo que tem. Para ver se a gente consegue ficar menos no buraco no fim do ano. A expectativa é de 140 bi de déficit no ano de 2017. Então, é o que eles estão tentando correr atrás de fechar essa conta. Tá? Ou seja, os números de ontem são de 42 bi, de voltar a cobrar 42 bi no total, voltar a arrecadar 42 bi no total. Não é só essa medida, tem outras. Para quê? Para fechar o ano tendo gasto 140 bi a mais do que se arrecadou. Então, assim, esse número é alarmante, né? Foi de 170 bi, está se buscando reduzir esse prejuízo, vamos dizer assim, né? Diminuir esse buraco. E aí, você fez uma pergunta boa. Isso significa que o trabalhador desses setores aí que você citou vão ter descontos maiores? Não. Não vai sair do bolso, diretamente do bolso do trabalhador. Significa que o empregador deles vai pagar mais imposto do que pagou durante esse período de desoneração. O que houve aqui? Para setores que a gente chama de intensivos em trabalho, ou seja, setores onde há setores econômicos, né, onde se emprega muito trabalhador,
transporte,
onde há muito...
construção civil, infraestrutura e comunicação.
Exatamente, O pagamento do imposto era feito sobre a folha de salários. Aí, como eu falei, né, a medida era para tentar incentivar o emprego, então deram a opção para os empregadores, para as empresas, de recolher esse imposto, seja sobre a folha, seja sobre o faturamento. Tá? E, obviamente, que no caso deles, pagar sobre o faturamento era vantajoso, se pagava menos imposto. Tá? Então, eles migraram, falaram, agora não vou pagar mais sobre a folha, vou pagar sobre o faturamento. Tá? E isso teve alguma repercussão do ponto de vista de emprego, lá atrás. Se empregou um pouco mais, porque o empregado, o custo para o patrão, né, de cada empregado a mais fica menor, porque você não tem aquele imposto, né, em cima de cada funcionário que você contrata. Então agora está se revertendo isso. Quer dizer, não, agora você não tem mais a opção. Você vai ter que voltar, você, patrão, vai ter que voltar a pagar sobre a folha. 20% sobre a folha de salário, né, vai ter que ser pago. E aí...
Pode gerar desemprego, Fred?
Isso pode gerar desemprego. Por quê? Porque o patrão faz a conta. Olha, o funcionário que me custava, sei lá, 1.800, 1.700, agora ele vai custar 2.000. Né? Então, quem sabe eu não vou ter um funcionário a menos, porque eu tenho um custo maior. Tá? E realmente essa é a possibilidade, é que daqui para diante em função dessa, vamos dizer assim, transferência da carga tributária do faturamento para a folha, de volta para a folha de salário, é que haja uma pressão ainda maior no mercado de trabalho, que é um mercado, como você falou, continua gerando desemprego, né? Foram mais algumas dezenas de milhares de pessoas empregadas no mês passado, e a expectativa é de que ainda continue desempregando nos próximos meses. Como eu falei aqui, demora um pouco para a recuperação econômica atingir o mercado de trabalho. Então, por um lado, vamos dizer assim, é bom, quer dizer, é minha opinião que é bom que o governo esteja tentando controlar as suas finanças, tá? Isso pode trazer um benefício, que é uma redução de taxa de juros maior ou mais rápida, tá? Se o governo controla as suas finanças e passa de, ao invés de fazer, de gastar mais do que arrecada, passa a arrecadar um pouco mais do que gasta, né? O juro pode cair. O juro caindo, as operações, as dívidas, as pessoas podem ficar mais baratas, mais fácil conseguir um financiamento imobiliário, um empréstimo para carro, né? Os investimentos ficam mais baratos, esses investimentos podem gerar empregos. Mas, por outro lado, o ponto negativo é esse que você falou, pode gerar ainda mais desemprego.
São as notícias de economia da semana comentadas aqui pelo nosso amigo economista do blog Educando Seu Bolso, .blog.br, Frederico Torres, para você entender melhor aí quando você abrir o jornal, não ficar assustado com tantas notícias que parecem ruins no primeiro momento, né, Fred? Mas tudo tem seu lado bom e seu lado negativo.
Tem. Espero ter conseguido tentar explicar alguma coisa, mas se não foi possível, entre em contato conosco lá no blog, vai ser um prazer tentar esclarecer aí o economista. Eu confesso, eu solidarizo com você que está do outro lado aí da linha, é muito difícil entender as coisas, né? Não é trivial, não.
Pois é, e o blog está aí para te ajudar, educandoseubolso.blog.br. Obrigado, Frederico Torres.
Abraço, eu que agradeço.